Iniciamos nossa análise de hoje com o marco experimental da física quântica, o trabalho de James Franck e Gustav Hertz, lá de 1914.
Isso mesmo, um experimento que foi crucial.
Eles forneceram, basicamente, uma das primeiras provas diretas de que a energia nos átomos é quantizada, né? Confirmando uma ideia bem radical do Niels Bohr, que tinha surgido pouco antes.
Exatamente. E para a gente entender o impacto disso, é bom lembrar como era o cenário da física atômica na época.
Certo. O modelo de Rutherford, né?
Sim, ele era um avanço, claro, mas tinha, digamos, algumas lacunas sérias. Pela física clássica, os elétrons orbitando o núcleo deveriam perder energia e irradiar continuamente.
E aí eles espiralhariam para dentro do núcleo, certo? O átomo seria instável.
Exato. E, além disso, o modelo previa um espectro de emissão de luz contínuo. Mas o que se observava experimentalmente, como no hidrogênio, eram espectros de linhas, linhas discretas.
Ok, então havia essas inconsistências e foi aí que entraram os postulados do Bohr para tentar resolver isso.
Precisamente. O Bohr chegou com ideias revolucionárias. De forma bem resumida, ele propôs, primeiro, que existiriam órbitas estáveis onde os elétrons simplesmente não irradiaram energia, contrariando o esperado.
Interessante. Uma quebra com a física clássica.
Totalmente. Segundo, que a emissão ou absorção de luz, de fótons, só ocorreria quando um elétron pulasse entre essas órbitas permitidas. E a energia do fóton seria exatamente a diferença de energia entre os níveis, a famosa E igual a HF.
E tinha um terceiro ponto também, né?
Sim, a quantização do momento angular do elétron nessas órbitas específicas. Era uma teoria, sim, muito ousada, mas que funcionou incrivelmente bem para explicar o espectro do hidrogênio.
Faz sentido. Então, como é que Franck e Hertz bolaram um experimento para testar essa ideia de níveis de energia discretos na prática? Como era o aparato deles?
Olha, o aparato era até que engenhoso pela simplicidade. Eles usaram um tubo de vidro com vácuo parcial e dentro colocaram um vapor de mercúrio em baixa pressão.
Mercúrio, ok.
Dentro do tubo tinha um filamento, como numa lâmpada antiga, que era aquecido. Esse era o cátodo, que liberava elétrons.
E esses elétrons eram acelerados, imagino.
Isso. Tinha uma grade para onde eles eram acelerados por uma diferença de potencial elétrico, que a gente chama de potencial acelerador, o VA.
Certo. E como eles mediam o resultado?
Bom, depois da grade, tinha uma placa coletora, o ânodo, para medir a corrente, ou seja, quantos elétrons chegavam lá. E um detalhe fundamental. Entre a grade e o ânodo, eles aplicaram um pequeno potencial elétrico contrário.
Contrário, tipo uma barreira.
Exatamente, o potencial de retardo, VR. Uma pequena barreira de voltagem. Os elétrons precisavam ter energia suficiente para vencer essa barreira e chegar no ânodo.
Entendi a montagem. E aí, qual foi o procedimento e o que eles descobriram de tão importante?
Eles foram aumentando gradualmente esse potencial acelerador, o VA, que dava energia para os elétrons, e medindo a corrente lá no ânodo. No começo, tudo como esperado. Aumentava VA, a corrente aumentava. Mais elétrons venciam a barreira VR.
Lógico, mais energia, mais elétrons passam.
Só que o ponto crucial foi quando o potencial acelerador chegou perto de 4,9 volts. A corrente, de repente, caía. Uma queda abrupta.
Opa, uma queda? Mas eles estavam dando mais energia. Como assim?
Pois é, foi aí que veio a sacada genial da interpretação. Eles perceberam que, com essa energia de aceleração, por volta de 4,9 volts, os elétrons atingiam uma energia cinética bem específica.
Que seria quanto em elétron-volts?
Aproximadamente 4,9 elétron-volt, o EV, que é a unidade que a gente usa muito para essas energias atômicas. Com essa energia exata, o elétron podia colidir com um átomo de mercúrio ali no vapor.
E aí?
E transferir essa quantidade exata de energia para o átomo, excitando-o. Era uma colisão que a gente chama de inelástica. O elétron entregava um pacote de energia para o átomo.
Ah, uma colisão inelástica. E por que isso faria a corrente cair?
Porque ao transferir esses 4,9 EV para o átomo de mercúrio, o elétron perdia quase toda a energia cinética que ele tinha ganhado. Ficava quase parado.
Entendi. E aí, sem energia?
Exato. Sem energia suficiente para vencer aquela pequena barreira do potencial de retardo, o VR, ele não conseguia chegar ao ânodo para ser contado. Resultado, a corrente medida caía.
Fascinante. E eles viram isso se repetir.
Viram. Se aumentassem ainda mais o VA, a corrente voltava a subir, porque os elétrons ganhavam mais energia de novo. Mas aí, quando a energia chegava perto do dobro, tipo 9,8 elétrons volts, acontecia outra queda, indicando que um elétron podia causar duas excitações no caminho.
Múltiplos daquela energia inicial.
Isso, múltiplos de aproximadamente 4,9 elétron volts. E o mais incrível foi que esse valor de energia, sendo mais precisa 4,89 elétron volts, correspondia certinho à diferença entre o estado fundamental do átomo de mercúrio e um dos seus primeiros níveis de energia excitados permitidos.
O que quer dizer a energia exata que a teoria do Bohr previa para uma transição.
Exatamente. Embora até existam outros níveis de energia próximos no mercúrio, a probabilidade de ocorrer a colisão que excitava para este nível específico era muito, muito maior. Por isso era a observação dominante no experimento.
Nossa. Então, não era qualquer colisão nem qualquer quantidade de energia. O átomo só absorvia aquele pacote específico de 4,9 eV. Isso é a quantização na prática?
É a prova experimental direta. O experimento de Frank Hertz foi essa demonstração robusta e elegante de que os níveis de energia dentro dos átomos são mesmo discretos, quantizados. Validou o modelo de Bohr para átomos além do hidrogênio e se tornou um pilar da mecânica quântica que estava se formando.
Um trabalho fundamental, sem dúvida. Imagino que tenha sido reconhecido.
Com certeza, James Frank e Gustav Hertz receberam o Prêmio Nobel de Física em 1925 por essa descoberta. Foi realmente um divisor de águas na compreensão da matéria em nível atômico.
E pensando nisso tudo, né? Como essa confirmação da quantização da energia, que o experimento deles ilustrou tão bem, não só mudou radicalmente nossa visão sobre a estrutura da matéria, mas de certa forma abriu caminho para tantas tecnologias que hoje dependem fundamentalmente desses princípios quânticos. Fica a reflexão.